Doutor Rodrigo Ramos, nosso querido colunista, psiquiatra, está conosco aqui no estúdio da Rádio Capital. Vou colocar na conversa o professor Ítalo Curcio, Amanda, para a gente falar um pouco de Enem, né? Amanhã começa o Enem. O professor Ítalo é ligado ao curso de pedagogia do Mackenzie, está nos atendendo ao vivo por telefone nesse sábado, 7h29. Bom dia, professor Ítalo.
Bom dia, como vai, Wagner? Tudo bem?
Tudo bem, senhor. Bom dia, Ítalo, tudo bem? É só falar também, Wagner, daqui a pouquinho a gente também vai conversar com uma psicanalista, a Sinara, né? Ela tá nos ouvindo agora, daqui a pouquinho a gente vai dar uma ligadinha para ela para também falar sobre Enem, como fica a saúde mental, o que os jovens não devem fazer aí um dia antes da prova, né? Como falar para os pais, falar assim, ó, tô ansioso, como os pais podem conversar aí também com as crianças e os jovens aí que vão fazer o Enem amanhã. Ítalo, bom dia.
Bom dia, Marcos.
Escutei uma criança de fundo aí.
É, só um momentinho.
Não, pode, não, fica à vontade.
Não é uma reclamação, é só para dar um bom dia também, a criançada obrigado. Nos escutando aqui. Ítalo, quantas mudanças, né, para quem dá aula e para quem tem aula, né? Como lidar com isso?
Pois é, infelizmente, acontecendo todas essas coisas. Primeiramente, eu quero dar bom dia a todos os que nos ouvem e agradecer pela oportunidade de poder compartilhar um pouco dessa experiência. Eu penso que os radio-ouvintes que estão aqui nesse momento devem estar ansiosos, sobretudo aqueles que estão esperando pelo Enem nesse próximo domingo. E essas mudanças, infelizmente não programadas, nem todas, né? Algumas talvez, mas muito pouco, que estão causando toda essa polêmica e essa ansiedade, penso eu.
Perfeito.
Ô, professor Ítalo, o Sim. que não se deve fazer nessa véspera do Enem? A gente está com o psiquiatra, o doutor Rodrigo Ramos, aqui no estúdio, e a gente queria trazer essa agenda porque o nosso ouvinte não é, do ponto de vista trivial, o ouvinte que vai fazer o Enem. É o pai, a mãe, o avô, a avó.
Isso.
O que não se deve fazer em relação hoje? Hoje é dia de fazer revisão, hoje é dia de ficar estudando, hoje é dia do quê?
Não, veja, eu sempre comentei isso com os meus alunos, que você tem que se preparar com uma boa antecedência. A véspera do evento, a véspera da prova, a véspera do exame, ela tem que ser utilizada exatamente para você relaxar, para você descansar. Não será no último dia que você vai tirar aquela diferença. Esse tipo de comportamento, ele não é raro, mas ele não deveria ocorrer, porque você cria uma expectativa, é verdade, mas se você estiver preparado, você deve descansar. Agora, e se não estiver preparado, não vai ser essa última hora, essa corrida que vai fazer a diferença. Eventualmente, por uma coincidência, você pode até dizer: olha, não fosse aquela revisão do sábado, eu não teria acertado tal questão. Mas seria uma ou duas questões em 180 ou 90 no primeiro dia, digamos assim, não é isso que vai fazer a diferença. Então, a minha recomendação aos pais: aproveitem o dia hoje, um dia inclusive emblemático, discutam outros assuntos, conversem, passeiem, e descansem. Essa é a minha orientação.
Perfeito. Rodrigo, queria que o senhor complementasse aí o que o professor Ítalo do Mackenzie está falando. Como canalizar uma energia positiva que não impute pressão?
Bom dia, professor Ítalo.
Bom dia, doutor, como vai?
Tudo jóia. Olha, as dicas que ele deu são maravilhosas, né? A gente sabe, tem um estudo que foi publicado recentemente na Revista Brasileira de Psiquiatria, que mostra que 41% dos jovens que vão prestar Enem, vão prestar o vestibular, tem transtorno da ansiedade generalizada. Eles são completamente ansiosos. E o que é ansiedade? Para ficar de um jeito didático, a ansiedade é como se você tivesse dividido em dois. Por um lado tem você que está estudando, que está se preparando, etc. E por outro tem um diabinho bem terrorista que fica na sua cabeça dizendo: olha, você não vai conseguir, você estudou, não vai adiantar nada, você vai ver que na hora da prova você vai esquecer, etc. Se você estuda na véspera da prova, que vai acontecer? Esse diabinho fica mais forte. Ó, tá vendo? Não tô dizendo que você não lembra. Então você vai ficando mais ansioso, vai liberando mais substâncias de estimulantes de um jeito ruim, né? E você vai chegar muito mais ansioso. E se você chegar muito ansioso, um pouco de ansiedade é bom chegar, porque a ansiedade libera estimulantes, um pouquinho, né? Pra você conseguir fazer a prova numa boa. Agora, se você fica muito ansioso, começa a dar branco, você começa a não conseguir se conectar à prova, você não lê direito. Então, a melhor dica é realmente essa, é você deixar o dia inteiro quieto, acabou, passou o tempo de estudo, deixa quieto, porque você vai preparando o seu cérebro para o dia seguinte. Você precisa ter uma excelente noite de sono, o sono é fundamental, o sono vai sedimentar as memórias finais, uma alimentação leve à noite, mais legumes, coisas desse tipo, acordar feijadinha. Tranquilo. Uma feijadinha, pelo amor de Deus.
Feijadinha não, né?
Vai uma rabada aí, professor.
Meu Deus. Pra gente
claro
que não vai fazer.
Claro pelo amor de Deus.
Pra quem vai fazer a prova, não, gente. Por favor.
E outra coisa muito importante é na hora da prova, né? O que vai levar? Não precisa levar doces. Pode levar aquele chocolate 70%, que ele é um pouco levemente estimulante. Você faz a prova numa boa, vai conseguindo manter aquele nível de concentração bom. E os pais, e avós, etc., não podem atiçar esse diabinho. Você não pode ajudar. Tá vendo como você não sabe nada? Você tem que estudar. Se você fizer isso, a pessoa fica desesperada. Então, a véspera do exame é meditar, como nós conversamos um pouco. É tranquilidade, quer assistir um filme, ver um filme bem besta. Também não precisa ser um filme de reflexão. Entendeu? Nós temos milhares.
Vê um açúcar, filme, vai
sessão
bem, da tarde.
Né? Uma coisa leve.
Bem leve, bem sessão da tarde. É. Bem tranquilo, dá risada, entendeu? É dia pra isso. A véspera de provas como essa, a gente tem que estar dessa forma.
Perfeito. Eu tenho uma pergunta super importante pro professor Ítalo, porque a gente teve aí a pandemia, e com a pandemia, o tal do ensino remoto, que foi muito difícil, principalmente para os estudantes de escola pública, né? Que muitos não tinham aí acesso à internet de qualidade para assistir às aulas e tudo mais. Para esses jovens que não estudaram de uma forma tão eficaz para o Enem, né? Que vão fazer a prova amanhã, o que dizer para eles?
Bem, primeiramente, nós devemos lembrar o seguinte, que o problema não ocorreu somente com uma pessoa ou com uma minoria. O problema é um problema nacional. Então, certamente, algumas escolas puderam proporcionar um ensino, eu vou usar aqui uma expressão contrária, menos ruim. Por que que eu digo menos ruim e não melhor? Eu digo menos ruim porque, infelizmente, nós tivemos que improvisar muito durante esse tempo todo. E, sobretudo, as redes públicas de ensino do Brasil todo, e não em São Paulo não foi diferente, talvez um pouco melhor em alguns pontos, mas nada assim tão diferente a ponto de dizer que houve uma grande vantagem para alguns, ou então para outros faltou vontade própria. Não, o problema se passou com todos, ou digamos assim, com a população nacional. Nesse sentido, o que que eu devo dizer? Mais uma vez, não ficar ansioso em relação à prova. Por quê? Porque até o sistema de correção do Enem é diferente daquele que nós conhecemos tradicionalmente na sala de aula. O Enem, ele não faz aquela correção pontual. Eu resolvi lá os meus problemas de matemática, de física, de química, respondi as minhas perguntas em história, geografia, e agora eu vou fazer a contabilização dessas respostas. Ah, das 90 questões eu acertei 48. Não significa que quem acertou 48 vai ficar com uma nota inferior a quem acertou 50. Isso não é garantido. Por quê? Porque a correção do Enem é feita com uma distribuição estatística em relação a todos os acertos que ocorreram na prova no Brasil inteiro. Então, como o problema é generalizado, digamos assim, o prejuízo ele é diluído. Então, haverá prejuízo para alguns? Não há dúvida. Eu estaria aqui sendo até imprudente dizer que não haverá. Mas esse prejuízo é menor do que se nós simplesmente fizéssemos a contabilização dos resultados da seguinte forma. Ó, das 90 questões, fulano acertou 50, o outro 48. Portanto, numa classificação, num concurso, ele estaria na frente, quem tirou 50 e 48. Não, não é assim. Então, essa dificuldade vai ser diluída. Porém, nós temos que reconhecer que, infelizmente, a pandemia trouxe esses inconvenientes. Ao todo, o que é que nós podemos dizer? Que as universidades, a partir do momento que aceitarem esses alunos, aliás, algumas já o fizeram neste ano de 2021, e eu quero crer que o farão também em 2022, proporcionaram àqueles que chegaram vamos dizer assim, uma compensação, um reforço daquilo que eles deveriam conhecer para iniciar o seu curso, e infelizmente, por conta da pandemia, não foi atingido. Quando você fala em termos de anos anteriores, por exemplo, quem estava no primeiro, no segundo ano do ensino médio ou dos anos anteriores do ensino fundamental, essa compensação se dará ao longo do tempo. As escolas já estão fazendo um plano de reposição, de reforço daquilo que deveria ter sido aprendido e não foi. Agora, o que fazer com o aluno do terceiro ano do ensino médio, que está concluindo o curso? Tem que ser feita alguma coisa? Onde? Na universidade. Infelizmente, aqueles que foram menos beneficiados por esses recursos paralelos, os recursos tecnológicos, com o uso da informática e também da internet, haverá sim uma perda. Agora, nós temos que lamentar, não é, Amanda? Mas o que fazer nesse momento? Entrar com essa esperança, mais tranquilo, e tentar fazer o melhor possível nessas provas. Eu penso o seguinte, que o aluno que estiver concentrado e fizer uma boa leitura das questões, ele, em função daquela experiência que ele já teve anteriormente, ele poderá lograr um êxito melhor. Aí vai realmente do estado de espírito dele naquele momento, naquele tempo da prova.
Doutor Rodrigo, o professor Ítalo, ele comentou algo muito, muito importante. O Enem pode ser aí um termômetro da educação no Brasil, e é, né? É usado para saber como as crianças estão, os adolescentes também, em relação aí ao primeiro, segundo ano, terceiro ano do ensino médio. Para os jovens que não conseguirem atingir o seu objetivo, né, este ano com o Enem, o que falar para eles, né? Afinal, ano que vem tem prova de novo.
Exatamente. O vestibular, o Enem, né? Ele é um momento muito complicado, porque ele é o primeiro grande teste da vida de um adolescente. Até então, ele agiu supervisionado pelos pais, tudo. E o Enem, o FUVEST, etc., é a primeira vez que a pessoa fala, é você com você. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado em aceitar ou não o resultado. Por exemplo, se não passar, ela vai ter toda uma cadeia de reação, né? No primeiro momento ela vai ficar em negação, não é possível, vou cancelar alguma questão, etc. Depois vai vir uma barganha, poxa, será que eu não posso entrar na justiça, etc. Depois vem um amadurecimento, olha, não tenho o que fazer, e uma aceitação, você fala, olha, realmente não passei. E aí, isso não pode ser incorporado como, sim, se você fosse uma pessoa menor. Isso é um teste, você não foi bem nesse... O ano que vem você vai lá, você tem um ano para tentar de novo. Se servir de consolo, tem os concursos que são de 4 em 4 anos, né? Que a pessoa não passa agora, ela tem que esperar 4 anos.
Isso.
Então é muito importante fazer assim, não deu essa vez, mas eu tô pronto para tentar a próxima. E se não der a próxima, eu que fiz medicina, a gente sabe que muitas vezes as pessoas ficam anos do cursinho para conseguir entrar na faculdade.
Sim.
E é uma coisa impressionante, né? Eu vejo as provas de hoje, eu não sei se o professor Ítalo vai concordar comigo. Comparadas com a da minha época, era uma coisa que você fala, meu Deus, é porque hoje é muito pior. As provas estão evoluindo de um jeito que você fala, meu Deus do céu. Então é difícil mesmo, né? Então, eu acho que o importante é isso, é você não incorporar, não tarjar você como algum perdedor, alguma coisa ruim. Não,
que aconteceu, mexe muito com a autoestima, né?
Mexe demais com a autoestima e pode comprometer o depois. Tem gente que fala, eu quero fazer tal profissão, não passei esse ano, então deixa eu pegar uma outra profissão. Não precisa. Não,
e muita gente, na área que o senhor citou e na hora que o senhor estudou, medicina. Muita gente depende de entrar numa escola pública de medicina, porque, claro, o curso é caríssimo.
É uma fortuna.
Você gasta pelo menos 15 mil reais por mês.
Exatamente.
Entre a mensalidade e mais o que precisa.
Material.
Né? O material que se precisa para ser médico. E aí entra uma questão bem simples. O senhor falou, doutor Rodrigo, o senhor falou da questão de ter uma boa noite de sono, de ter uma alimentação leve. Ainda brinquei com o senhor da questão da feijoada, mas óbvio que era uma brincadeira, né? Comer algo leve, os pais não pressionarem hoje, não fazer revisão, não ficar inventando moda de querer estudar o que, ah, vou fazer uma última revisão e tudo mais. E eu acho que tem um outro elemento aí que é importante botar na roda aí com o professor Ítalo e com o senhor. Hoje não é dia de balada também.
Nem pensar. Hoje é dia de tranquilidade.
Nem de energético, nem de narguilha.
Nada, nada, café demais, nada, nenhum tipo de estimulante. Você tem que estar tranquilo hoje para dormir muito bem, porque o que vai ajudar você amanhã é uma boa noite de sono. Então balada deixa para depois. Passou isso. Aí, fica bem tranquilo.
Balada pode ser amanhã à noite, mas não hoje.
Acabou a prova, vai lá e vai para balada. Se não tiver uma outra prova depois.
Vai chorar na balada. Oh,
o pessoal vai estar tá tão cansado.
Quem vai pra música sertaneja,
né?
Vai chorar o que foi a prova. Quem vai pro samba vai curtir o que foi a prova.
Exatamente, mas hoje não, hoje é dormir, fica tranquilo.
E quem vai pro rock and roll não tem certeza de nada, é isso, por isso que eu ia. Tá, 7 horas e 44 minutos. Professor Ítalo, o que o senhor tem a dizer sobre esse
bate-papo aqui?
Eu estou até me divertindo com as ponderações que vocês estão colocando. De fato, diante dessas recomendações, não participar de balada, não comer feijoada ou uma boa rabada com polenta e um bom vinho. Deixar isso para depois, certamente. Mas, independentemente disso, eu quero também trazer uma mensagem de alento a todos esses candidatos, vamos dizer assim, em potencial para as universidades do próximo ano. Vamos ver o lado bom da coisa também. O Enem, ele veio até para reduzir essas diferenças que ocorriam no passado, quando o sujeito que queria ingressar na universidade, ele era obrigado a se inscrever numa série de vestibulares, enfim, era até um problema de concorrência de calendário, de agenda. Com o Enem, da forma que ele é hoje, e com o SISU, com o Sistema Integrado de Seleção, para o Sistema Unificado de Seleção dos alunos, isso também traz um certo conforto para aqueles que almejam ingressar na universidade. Por quê? Porque é claro que existem objetivos na vida do sujeito, do jovem, do adolescente, que está terminando o seu ensino médio ou já o concluiu há pouco tempo. Existe também a ansiedade dos pais, como disse o Dr. Rodrigo também, você almeja a Universidade X, sobretudo as universidades públicas, aquelas que proporcionam bons cursos e você não precisa pagar aquela mensalidade que onera o orçamento da família e muitas vezes não consegue nem ser encaixado. Uhum. E aí fica a dificuldade do aluno. Eu não ingressei na escola pública e não posso pagar a escola privada. Enfim, o que eu vou fazer? Nesse caso, nós temos que lembrar que com o SISU, ele pode não necessariamente ingressar naquele curso, naquela universidade que ele estava sonhando. Porém, ele terá a oportunidade de ter um outro curso que foi menos concorrido nesse ano, e isso não significa que o curso é menos importante ou significa menos para o seu futuro profissional. Ele talvez não atenda àquela expectativa que ele tem hoje. Eu gostaria de ingressar no curso X e na universidade Y. Isso não aconteceu, mesmo porque não cabe todo mundo naquela universidade. Então, nós temos a seleção, isso é perfeitamente natural. E essa preparação é uma preparação que deve vir ao longo da vida, já desde o início da adolescência, quando a criança já está passando para a segunda parte do ensino fundamental, está sendo encaminhada para a vida, começa a adolescência ali por volta dos 12 anos, Essa criança ou essa pessoa que está deixando de ser criança, está ingressando numa fase complexa da vida, que é uma fase de mudanças, de perdas, de luto, né? como dizia o professor Eric Erickson, por perdas pontuais que ela vai agregando. Essa preparação, ela não se dá na última semana que antecede o Enem. Tudo isso aconteceu antes. E a pandemia certamente trouxe alguns desconfortos. Porém, a pandemia não é o maior problema nessa hora. A pandemia, ela atingiu a todos. É verdade que também houve desigualdade por conta da pandemia. Mas nós temos que entender que o Enem também favorece nesse sentido. Como eu disse há pouco, o prejuízo, ele é diluído. Então, a mensagem de alento e de esperança que eu eu dou e passo nesse momento a quem nos ouve.
Legal.
Tranquilidade, Bruce. Tranquilidade. Por quê? Porque o problema não é só meu, não é só seu, ele é de outros também. Isso não serve de consolo, mas serve de orientação para aqueles que estão aí às portas do Enem. Então, fiquem tranquilos. Infelizmente, nós também temos que aprender a lidar com perdas ou então com aquele objetivo não atingido. Isso faz parte da vida, isso é natural e não vai ser por causa de um Enem mal sucedido que a minha vida acabou. Muito pelo contrário, de repente, é até aquele clique para que eu acorde para uma outra carreira ou para um outro encaminhamento. Então, força para todos e alegria. Dr. Rodrigo, ponderações maravilhosas, porque essa consonância da psicologia, sobretudo da psicologia com a pedagogia, é o que faz de nós, vamos dizer assim, os profissionais que não simplesmente ensinam conteúdos, mas formam o sujeito. É aquilo que nós chamamos de educação.
Legal. Professor Ítalo Curcio, professor do curso de pedagogia do Mackenzie, um grande abraço para o senhor, muito obrigado, e a gente espera receber o senhor aqui no estúdio, num sábado de manhã, para a gente aprofundar muito isso daí. Vai ser um prazer, viu, professor?
Ah, eu estarei à disposição. É só entrar em contato com nossa assessoria de imprensa lá.
Isso.
Estamos sempre à disposição.
Muito
eu
obrigada,
agradeço
professor.
A todos.
Legal.
Agradeço muito a simpatia de vocês. Doutor Rodrigo, prazer em conhecê-lo, pelo menos, aqui por esse meio, né? Indireto, mas aprendi muito com o senhor. Muito obrigado.
O prazer é meu, professor. Eu achei incrível. Quando a gente consegue essa sintonia, eu concordo, entre a pedagogia e a psicologia, como evolui, né? Porque eu achei bárbaro. A ideia é essa mesmo. Ele não é feito na véspera, ele é feito na construção de toda a adolescência.
Claro.
A pessoa chega lá, ela tem que ter uma maturidade. E isso é muito importante, que os pais não fiquem cobrando, que os pais não fiquem em cima, não fiquem atiçando aquele diabinho durante a vida toda.
Sim.
Porque senão ele vai ficar sempre dessa forma.
Sim.
Né? E é muito bom ver as nossas carreiras juntas, professor. Eu fiquei muito feliz também.
Muito bom.
Abração,
obrigada, professor.
Ítalo.
Um abraço na criançada aí também.
Muito obrigado. São meus netinhos.
Os netinhos. Um abraço aos netinhos.
Será dado. Hoje é sábado.
Graças a Deus. Boa. Doutor Rodrigo, ele citou, o professor Ítalo citou aí a questão do ensinar essa nova geração a lidar com o fracasso. Isso parece uma coisa difícil, porque deve aparecer no consultório do senhor caso de adolescente que tem autoestima lá embaixo porque não tem like no Instagram.
Milhares.
E aí eu queria complementar, doutor, a sociedade em si já tem aí uma pressão relacionada ao jovem. O jovem sai lá do ensino médio com 18 anos e fica assim com uma pressão da sociedade de tenho que estar formado até os 25, tenho que estar com a vida resolvida, tenho que dar certo até os 30. Com 30 anos eu tenho que estar com duas carreiras, com filho, casamento, enfim. Ainda mais para o sexo feminino, isso é muito forte. O que dizer aí?
É impressionante a quantidade de pessoas que decidiram que com 30 anos elas vão ter mais de 1 milhão, 2 milhões de reais. Eu falei, olha, vamos devagar, que não é assim.
Devagar com o santo glandora de barro.
E o jovem hoje, ele tem uma pressão imensa, né? Quando a gente sai da faculdade de medicina, antigamente, quando você fazia os 40 anos, você fazia o mestrado, lá pelos 50 doutorado. Ou você sai da residência, já tem que fazer o mestrado. É melhor fazer durante a residência. E depois o doutorado, eu tenho um paciente incrível, de 23 anos, ele falou, não, agora eu entrei de trainee numa empresa, eu pretendo com 25 ser diretor de alguma coisa e com 27, 28 já ser CEO. Você fala, mas como é que... Mas isso é generalizado, então eles têm uma pressa imensa. E quando eles não conseguem, eles ficam numa frustração tão grande que eles abandonam. Então é muito comum, a pessoa vai, ele não conseguiu a promoção de trainee para diretor, ele sai da empresa, achando que outra empresa vai aceitá-lo nessas condições. Então, assim, e isso é muito piorado pelas redes sociais. As redes sociais aumentam a pressão, porque ele vai ver um amigo lá que pôs a foto que é CEO. Então, ele acha que ele tem que chegar igual. A gente não sabe as condições, se é verdade, se não é, mas ele vai seguir aquilo. Então, assim, os jovens vão ficando mais ansiosos. As redes sociais, elas realmente deprimem muitas vezes.
Sim.
Porque a menina vai lá e vê que a amiga tá linda, tá magra, com biquíni. Só que às vezes tem um Photoshop ali, a gente... Mas não, ela já considera aquilo uma verdade, então ela vai se sentir menor. O menino também se sente menor porque ele viu o amigo numa posição tal. Então isso tudo vai deprimindo. Aí ele posta uma foto, tem menos like. É uma desgraça.
Isso. Se sente. Até que o Instagram mal. Tirou aquele número de likes, né?
Porque foi fundamental.
Muito suicídio, muito problema, né? 7:53, nós vamos